de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, Brasil! Alô, professora, professor! Alô, você que tá interessado na educação, esse programa é pra você! Oi, Sandri!
Ai, Cadu, você quebrou meu cofre de moeda!
Eu?
Ai,
caiu quando você mexeu o braço, menina! E agora, deixa eu catar essa moedinha aqui. Por que você trouxe esse cofre aqui pro estúdio, hein?
Ah, Cadu, é que eu resolvi economizar pra minha aposentadoria. E ia ver quanto eu já consegui juntar.
Ah, tá. O pessoal não vai acreditar, Sandra. Economizar pra aposentadoria guardando moeda?
Claro, pretendo ficar bem velhinha e não quero passar aperto. Até lá, ó, vou juntar R$1 milhão.
Ó, cuidado que os seus netinhos podem colocar a mão na grana toda, hein?
Tô brincando, Cadu. Eu não pretendo guardar tanto dinheiro. Mas tem um economista que diz que dá pra guardar R$1 milhão sim, viu? Juntando moedas todos os dias.
Opa, então alô, educador, educador, mãe, pai, filho, padrasto, madrasta.
Você que está no açougue, na padaria, na roça, na beira do rio, isso interessa a todo mundo.
Todo mundo.
Fique ligado no Escola Brasil, que você vai aprender a economizar.
Assim, os professores podem aproveitar a dica e dar uma aula de economia.
Hoje vamos falar também com uma mineira que viveu com dificuldades, mas não desistiu dos estudos. Hoje ela é médica. Alô, Minas Gerais!
Pois é, tudo começa com o sonho. Aí nós temos de definir os objetivos, né? Assim, quando nós sonhamos em concluir os estudos, arrumar um emprego melhor, melhorar de vida. Bom, depois de definir esses objetivos, colocamos no papel o que nós precisamos fazer para obter o resultado.
Foi isso que 191 países fizeram quando estabeleceram as metas do milênio. Eles definiram como o mundo quer estar até o ano 2015 com relação à saúde, meio ambiente, educação.
Vamos falar de tudo isso aqui no Escola Brasil. Fique ligado.
Ah, e pegue o lápis e o papel para anotar o nosso endereço. Queremos receber a sua carta. A gente volta já.
Atenção, meninada. Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento. Quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do...
Escola Brasil!
Oi, gente!
Ô, Matu!
Ainda cedo, não tá na sua hora, não. Mas já que está aqui, me fala uma coisa. Quando você tem, assim, um dinheirinho sobrando, o que você faz, hein?
Dinheirinho sobrando?
Uhum.
Eu dou um beliscão no meu braço pra ver se eu não tô sonhando.
Ô, Matuto, você tá precisando de umas dicas do economista Vitor José Rou.
É?
É, o Vitor escreveu 2 livros. Esse aqui você vai gostar do título, ó. Dinheiro, dinheirinho, moeda no cofrinho.
Bom.
E O Dinheiro de Cabral ao Real.
Ó.
É pra ensinar economia pras crianças.
É, a experiência foi tão boa, Matuto, que a Câmara Legislativa do Distrito Federal fez até uma lei. Ela diz que a partir do ano que vem, todas as escolas públicas do Distrito Federal têm que ter um programa de educação financeira.
Que é para ensinar para os alunos de 5ª a 8ª série do ensino fundamental a poupar e a diminuir os gastos.
Mas você sabe que eu fiquei até interessado nessa prosa de vocês.
Bom, né?
Ô, Sandrinha, Cadu, escuta aqui. Quando é que a gente vai poder falar aqui, esse economista?
Ah, é hoje mesmo.
Não é pra mim, não, seu Cadu.
Ah, não,
eu já sei tudo de economia, né?
Tá bom.
Eu posso até dar uma aula.
Entendi.
Mas é pro compadre Chacoaia que ele tá ouvindo Escola Brasil. Ele tá numa pindaíba, coitado. Deixa eu te ver.
Bom, então nós vamos falar agora mesmo.
Ah, peraí então, gente. Peraí. Deixa eu avisar o Chacoaia.
Opa.
Alô, compadre Chacoaia. Você presta atenção aí, viu, na aula de economia, menino.
Exatamente, Chacoaia. Presta atenção que o economista já tá ao telefone. Olá, Vitor, tudo bem?
Tudo bem.
Ô, Vitor, você pode ajudar o nosso amigo Matuto, o Chacoaia e os ouvintes do Escola Brasil a entender a economia de uma maneira assim, simples?
Ô, Cadu, eu posso perguntar, Cadu?
Ué,
posso?
Claro que posso. Pode, vai lá, ué.
É, pode. Então, ô, seu Vitor, é que o Chacoaia, meu compadre, ele gasta muito onde não deve, sabe? E às vezes ele tem que pegar um dinheirinho emprestado ou também comprar a prestação, né? Como que é essa prestação? A perder de vista. O que você acha que ele deveria fazer?
O Brasil tem uma das mais altas taxas de juros do mundo. Então isso favorece o poupador. Quer dizer, é muito mais interessante poupar o dinheiro primeiro para depois comprar do que se endividar e pagar altos juros. Então a regra é: não pague juros, receba juros, né?
Agora, mas peraí, por exemplo, quem tem um cadinho de dinheiro, como é que faz para assim aumentar esse dinheirinho? Para investir, né, como vocês dizem aí, e receber os jurinhos?
As pessoas têm ideia de que para investir precisa de muito dinheiro. E isso não é verdade. Então eu fiz um exemplo aqui, basta e guardar, por exemplo, R$3,50 por dia, todos os dias. E aplicando dinheiro a uma taxa mais ou menos de 1% de juros ao mês, no final de 38 anos, a pessoa acumula um capital de 1 milhão. Ela já pode se aposentar, porque 1 milhão, então ela rende 10 mil reais por mês. É uma bela aposentadoria.
Uau, menino!
Não disse?
Olha, milhão?
Tá
milhão?
Vendo?
Olha, e eu só conheço 1 milhão do pé de mim.
Eu demorei demais, 38 anos.
Olha, mas não precisa juntar agora tanto, né, Matuto? Com um real, assim, uns 50 centavos por dia, já dá, assim, um ótimo pé de meia.
Ah, com certeza, viu, Sandrinha? Bom, Vitor, eu soube que você deu aulas para as crianças sobre o mundo da economia, dos impostos, dos bancos. Como é que foi a reação delas, hein? Porque normalmente esse assunto é meio chato, né?
As crianças se interessam muito. Nós fizemos um livrinho colorido e dá para fazer muitas oficinas, né? Muitos jogos lúdicos com as crianças.
Ah,
né?
Legal.
E as crianças, nossa, elas gostam de aprender como lidar com dinheiro, para que serve.
É, lidar com dinheiro todo mundo gosta, tá certo? Então, Vitor, muito obrigado pelas dicas, viu?
Eu também agradeço a oportunidade e espero realmente ter contribuído. Muito obrigado.
Contribuiu.
Obrigado, seu Vitor. Ó, e eu vou já ligar pro compadre Chacoalha pra saber se ele ouviu direitinho.
Isso.
Até já, Sandrinha, Cador.
Tá bom, menino.
Vocês ficam com Deus aí que eu já volto, viu?
Até já, Matuto. Então, você ouviu as dicas do economista Vitor José Rou, autor dos livros Dinheiro, Dinheirinho, Moeda no Cofrim e O Dinheiro de Cabral ao Real.
É, bom, você que é professor, se interessou pelo assunto, quiser outras informações, pode ligar aqui pra Brasília, você já sabe, o código daqui é 61... E o telefone é o 3225-2743.
Vou repetir, o código 61, telefone 3225-2743.
Educação Fundamental.
Ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã.
Oh, falando em semente, que tal plantar uma semente hoje mesmo?
Pode ser uma semente de manga, de melancia, de laranja ou simplesmente a semente de um mundo melhor. Sabe como?
Fazendo alguma coisa para ajudar o Brasil a conseguir alcançar os 8 objetivos do milênio. São 8 jeitos de mudar o mundo para construir uma sociedade melhor, mais justa.
Esses objetivos foram aprovados no ano 2000 por 191 países, membros da ONU, a Organização das Nações Unidas.
O governo e a sociedade desses países, entre os quais se encontra o Brasil, devem fazer o possível para conseguir alcançar os objetivos até 2015.
E quais são esses objetivos? Anota aí.
Muito bem. Número 1, erradicar a extrema pobreza e a fome.
2, atingir um ensino básico universal.
3, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres.
4, reduzir a mortalidade infantil.
O 5 é melhorar a saúde materna.
6, combater o vírus da AIDS, a malária e outras doenças.
7, garantir a sustentabilidade ambiental, que quer dizer cuidar do meio ambiente.
E 8, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.
Bom, para ajudar a atingir os objetivos, o Brasil conta com o apoio do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Mas essa tarefa é de todos os brasileiros.
E para você saber como pode contribuir para esse mundo melhor, o Escola Brasil inicia uma série de matérias sobre os objetivos do milênio.
Hoje, nós entrevistamos o coordenador da Unidade de Direitos Humanos e Cidadania do PNUD, Guilherme Assis de Almeida. Olá, coordenador, como é que vai? Tudo bem?
Tudo bom, e vocês?
Tudo bem. Coordenador, o que o nosso ouvinte pode fazer para ajudar a alcançar os objetivos do milênio?
Olha, a primeira coisa, se interessar pela questão já é bárbaro. Uhum. Então ele procurar se informar das metas, se ele quiser divulgar na escola, no local de trabalho dele, tudo isso é muito bom, tudo isso é positivo e a gente ajuda como puder. Ele pode entrar no site do PNUD, que é pnud.org.br, e lá na seção Fale Conosco, que nós com certeza responderemos.
Ok. Bom, vamos repetir então o endereço na internet para o pessoal que não anotou? Que é www.pnud.org.br. PNUD, gente, ó, é P-N-U-D, por isso tem esse som de pneu. PNUD é P de programa, N de nações, U de unidas e a letra D no final, é de desenvolvimento, tá bom?
Coordenador Almeida, será que em 2015 a gente consegue atingir todos esses objetivos?
Olha, isso aí é muito difícil dizer, né? A gente faz esse trabalho de acompanhamento com todo cuidado e toda atenção, mas o progresso também é relativo, porque a gente pode conseguir algumas metas e deixar de atingir outras.
Certo, então o Brasil inteiro tem que arregaçar as mangas e o importante mesmo é fazer algo para alcançar os objetivos.
Sem dúvidas, porque afinal de contas o Brasil é o maior patrimônio biológico do mundo, tem todo esse povo, mais de 100 milhões de habitantes, exerce um papel de liderança na América do Sul, é visto como um país das possibilidades, então tem que se fazer um esforço para o maior avanço possível.
Ok, muito obrigado pela entrevista, hein?
Obrigado vocês pela oportunidade e um abraço a todos os ouvintes.
Obrigada. Bom, você ouviu o coordenador da Unidade de Direitos Humanos e Cidadania do PNUD, Guilherme Assis de Almeida.
Ele falou sobre o esforço de cada um para que o Brasil alcance as metas do milênio e assim, consequentemente, a melhoria de vida da população.
Quem tem acesso à internet pode procurar informações no site do PNUD, www.pnud.org.br, que nós já citamos, ou ainda no site www.nospodemostudojuntossemacento.org.br. Nos dois endereços eletrônicos tem tudo o que você precisa para ajudar.
Amanhã nós vamos dar continuidade à série Objetivos do Milênio, falando sobre o primeiro objetivo, que é erradicar a fome e a extrema pobreza.
Então, fique ligado, porque você de casa vai ver que eu posso, você pode, todo mundo pode fazer alguma coisa para transformar o mundo num lugar melhor para viver.
É, porque muitas vezes nós não somos capazes de imaginar o quanto nós podemos. É bem como diz a música.
Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais.
Fé na vida, fé no homem, né? Confiança, essa música diz tudo.
Então aumenta o som do rádio.
Sempre com as manhãs, deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
Você ouviu Sementes do Amanhã, uma composição inspiradora de Gonzaga Júnior, o Gonzaguinha, cantada por Erasmo Carlos.
Olha que dica importante, uma dica principalmente para você que é mãe. A criança de 1 a 2 meses se sente segura no colo da mãe. Ela gosta de ficar em várias posições e adora olhar para o seu rosto. Segure o seu bebê com carinho e olhe bem para ele. Ele vai se sentir amado e feliz.
Gente, o Escola Brasil vai sortear 30 arcas com 200 livros cada uma para as comunidades rurais.
Aham, ficou interessado? Então, são as bibliotecas do projeto Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Você que mora na área rural, mande uma carta pra gente. Para concorrer é só escrever para o Escola Brasil, promoção Arca das Letras, pedindo que a biblioteca seja instalada na sua comunidade.
E diga também por que vocês precisam dessa biblioteca. Presta atenção, essa resposta é importante, viu? Só vai ganhar quem responder essas duas questões. Anota aí o endereço da nossa caixa postal.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
O que é que você quer ser quando você crescer? Alguma coisa importante.
Eu adoro essa música.
Oh, ela é legal mesmo, viu? Agora me responde, você, menino, menino que tá em casa. Você já sabe o que você quer ser quando crescer? Por exemplo, eu já quis ser um monte de coisa, bombeiro, aviador, mas acho que no fundo, no fundo, eu sempre quis trabalhar no rádio mesmo, viu?
É, e eu, se eu não fosse radialista, gostaria de ser, assim, médica, sabia? Imagina só, eu cuidando das pessoas, toda de branco.
Não sei não, Sandrinha, pra mim você ia ficar, assim, mais com cara de alma penada que de doutora toda de branco, viu?
Cadu, bobo.
Pois é, brincadeira, menina. A medicina é mesmo o sonho de muitas pessoas. Sabe que é por isso que nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial, a doutora Magda Luz.
A doutora Magda nasceu numa família pobre lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ô, Minas Gerais, uai! E hoje ela é médica cirurgiã do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Oi, doutora Magda, tudo bom?
Tudo bom, como é que são as coisas aí?
Tá tudo ótimo. Doutora Magda, como foi a escolha da profissão? A senhora sempre quis ser médica?
Eu sempre quis ajudar os outros. E uma coisa que eu achava é que eu tinha que ajudar as pessoas. Eu não sabia como de início. E depois eu falei assim, eu acho que sendo médica eu vou poder ajudar bem as pessoas, se realmente é isso mesmo.
Doutora Magda, aqui é o Cadu. E a senhora acha que é possível mesmo qualquer pessoa chegar à faculdade só estudando em escola pública?
A escola pública, sem dúvida nenhuma, é o melhor lugar para qualquer um estudar.
É mesmo?
Se ela tiver um bom incentivo, com certeza qualquer pessoa pode entrar na universidade. E pode fazer um bom curso. Se achar que a escola não está dando o que ela precisa, lutar para que essa escola melhore.
É, e o incentivo da família é importante, né, doutora? Sua família sempre acreditou no seu sucesso?
Eu nunca escutei o meu pai, ou a minha mãe, ou qualquer pessoa virar para mim e falar assim, nossa, você fazer medicina, isso não é para você, a gente é pobre, preto, não sei o quê. Nunca escutei isso. Mesmo com todas as condições difíceis e tudo mais, eles nunca, nunca, nunca disseram que eu não poderia ou que as coisas não seriam para mim.
Entendi.
E o apoio da família, eu te digo, é fundamental nesse sentido. Porque se a sua família não te dá o esteio, não tem jeito de sair para frente.
E a questão do preconceito? A senhora enfrentou preconceito para chegar onde chegou?
A gente enfrenta até hoje, né? Uhum. Eles falam que o racismo aqui no Brasil não existe, né? Mas isso é uma mentira, né? Ainda mais sendo mulher. Tudo que você faz tem que ser 3 vezes melhor do que qualquer pessoa comum. Uma vez, foi muito engraçado, que uma pessoa virou para mim e falou assim, mas como é que você tem um consultório tão bonito, né? Aí eu falei, já, pra você ver, né? Até operar, eu sei.
Nessas horas, só mesmo mantendo bom humor.
Doutora Magda, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Tenho certeza que a sua história pode, assim, inspirar muita gente que está ouvindo o Escola Brasil. E tem mais alguma coisa que gostaria de dizer?
Não desanime de estudar. Estudar é muito bacana. Conhecer as coisas é muito bacana. E que vale a pena, vale, mas vale muito, vale a pena estudar. Uhum. Seja com qualquer sacrifício que for.
Verdade.
Estudar é muito bacana e você pode fazer coisas maravilhosas estudando.
Foi um prazer, viu, doutora Magda? Tchau.
Tchau pra você.
Tchau, legal, hein? A doutora Magda Luz sempre estudou em escola pública e, como muita gente, teve que trabalhar para bancar os estudos enquanto estava na faculdade. Mas não desistiu.
Rapaz, já pensou? Menino! Ah, agora sim, agora sim. Oi, Cadu! Olá, Sandrinha! Tudo nos conforme com vocês?
Tudo bem.
Eu fiquei tão admirado assim
Matuto,
com você.
Ô, Matuto, por que você tá falando sozinho, hein?
Uai, eu tô aqui comentando cá com os botões aqui da minha camisa, essas notícias desse jornal aqui, ó.
Pois é, por isso que eu fiquei tão admirado. Que novidade é essa que o jornal traz aí, que você tava nem falou com a gente, todo lendo o jornal admiradão assim?
Cadu, mas é tanta coisa, Cadu.
É mesmo, né?
Vocês sabiam que o IPCA, em controvérsia com o Copom, está apontando para uma alta do Ibovespa?
É mesmo?
Em contrapartida, o IGPM, em queda, pode chegar também ao patamar do IGPDI.
Menino.
Você já pensaram uma coisa dessa?
Uhum, já pensei sim, ó, e não entendi nada.
Nem eu.
Eu não acredito, gente. Vocês estão me dizendo que não entenderam nada?
Na dica de nada.
Ah, pois eu aqui, o Matutinho aqui, ó. Também não entendi nada. Mas tá escrito aqui no jornal, aqui, ó.
É,
no caderno de economia. Pense num trem empetecado esse tarde economês.
Esse economês, essa linguagem de economista é mesmo complicada, viu? Às vezes parece que é pra entender economia só usando um tradutor.
É que essa aí, Matuto, é a chamada economia de mercado das grandes empresas. Por isso que é um pouco complicado mesmo, tá? De entender. Mas de economia, todo mundo acaba se entendendo um pouco.
Ah, Sandrinha, eu, por exemplo, eu entendo muito, viu? Eu sou o maior economizador lá da Amaro, a Associação dos Matuto Rosser lá da Fazenda
Matinha.
Já vem
ele com a Amaro.
É verdade, Sandrinha. O que dá pra economizar lá na minha fazenda, eu economizo mesmo, de verdade.
Bom. Muito bem.
É luz, é água, é prega, adubo, casca de ovo, pasta de dente, economizo tudo,
muito
viu?
Muito bem.
Eu vou até aproveitar pra esbagaiar aqui umas dicas pra vocês de como se faz economia em casa.
Oba. Então, pode esbagaiar, Matuto.
Ó, pra começo de conversa, uma dica muito importante é o seguinte: saber quanto pode gastar e nunca gastar mais do que ganha.
Tá certíssimo, isso é a base de tudo mesmo, que se você ganha, por exemplo, R$300 por mês, não tem como gastar R$400, né? Acaba todo endividado.
Aí, não tem como mesmo, né, Vitor?
É, menino.
Deus me livre, gente, olha. Bom, agora que nós já aprendemos o princípio básico da economia, eu vou esbagaiar outras dicas aqui pra vocês. Como, por exemplo, fazer economia na hora do supermercado. Principalmente, né? Quem deve fazer as compras são as mulheres.
É, por quê? Que mulher, negócio é esse?
As mulheres, sabe por quê, Cadu? Porque as mulheres que entendem. Os homens, o homem pode no máximo ajudar, mas quem comanda mesmo é a mulher. Que é ela que conhece tudo, né? Conhece melhor os preços e sabe que realmente precisa comprar em casa.
É, os homens, na maioria das vezes, acabam comprando o que não precisa. E aí, ó, lá se vai o orçamento.
É, mas eu não sou assim, não, ué.
Você é um caso à parte, né, Cadu? Pelo amor de Deus, ué. Mas é isso mesmo, Sandrinha. É isso que dizem os especialistas, os entendidos das pesquisas, viu? E o ideal é ir ao supermercado pelo menos umas 3 vezes por mês pra aproveitar aquelas promoções que eles têm, né?
Ah, entendi.
Que eles anunciam, né?
Isso.
Mas você fica esperto. Gente, ó, procure saber se uma promoção vale a pena mesmo, viu? Caso que tem mercado que diminui o preço de um produto e aumenta no outro.
Ah, é verdade. Ou coloca um produto em promoção assim na frente com preço, quando você vai ver na prateleira tem um com preço menor, igualzinho.
É verdade. E na hora de você passar lá no caixa, é aquele susto, né, galera?
Bota susto nisso. A gente tem que conferir, ó, e comparar os preços, viu?
Boa, Zé. Ó, outra coisa que pode ajudar e muito a diminuir a as contas assim de casa, é economia de energia.
Isso.
Economia de energia é importante. Se a gente não tomar cuidado, viu, a conta de luz cresce, que é uma beleza.
É, por exemplo, se for usar a máquina de lavar, colocar todas as roupas sujas junto de uma vez. Mesma coisa com o ferro de passar, né? Não fica ligando, desligando toda hora, que senão a conta vai lá pra cima.
É, luzes acesas sem ter ninguém no quarto ou o banho demorado demais, é energia indo embora e conta aumentando.
Quem toma banho demorado demais pode levar um choque, Sandrinha. Quando receber a conta de luz, vai cair duro, hein?
É. Sabe que outra dica, viu, Matuto? É não pegar dinheiro emprestado a juros. Tem que ter muito cuidado.
Ei, tem gente latindo no quintal pra economizar cachorro por causa desses empréstimos, jogador. Se puder evitar, é muito melhor, viu, gente? Melhor. Ó, se não tiver jeito, aí você conversa direitinho com quem você vai pegar o empréstimo, né? E peça pra ver o valor do que você vai realmente pagar no final das contas.
Isso.
É pra você ter assim uma base, senão você vai ficar igual a música aí, ó.
Onde está o dinheiro?
É mesmo.
Todo mês vai ficar perguntando onde é que tá o dinheiro.
Agora, fazer economia, gente, não é ser pão duro não, viu? É gastar bem, com inteligência, sem precisar ficar endividado.
Ô, Cadu, eu já vi que você captou a mensagem,
Cadu. Você gostou,
viu? É, eu gostei de ver, viu? Ah. Agora eu quero que você me explica quais que o GPMDC vai se indexar ao IPCHG, causando a subida do IBGHI. Explica que eu quero ver, Cadu.
Não vai dar pra explicar, não, por causa do tempo do programa, que senão eu explicava, viu?
Então eu vou esperar sentado lá fora, galera. Eu tô achando que vai demorar, Cador. Eu tô vazando a braquiária. Tchau pra vocês, gente!
Tchau!
Tchau, Matuto!
Deita, viu?
A gente volta depois do intervalo. Tá com lápis e papel na mão? Então pegue lá pra anotar o nosso endereço e participar da promoção Arca das Letras.
Pode me maltratar, tá no estatuto.
Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento, pode pegar cadeia, de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos.
Escola Brasil.
Atenção, essa é para você da área rural. A sua comunidade está precisando de uma biblioteca. Então mande uma carta para a promoção Arca das Letras.
Diga por que a sua comunidade precisa da biblioteca e participe. Nós vamos sortear 30 baús cheios de livros.
Anote aí o número da caixa postal.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
E chegou a hora de ir embora. Hoje falamos dos objetivos do milênio para se conseguir um mundo melhor.
Falamos também de economia, que o assunto pode ser trabalhado em sala de aula de forma simples.
No próximo programa vamos falar do primeiro objetivo do milênio, que é o combate à fome e à extrema pobreza. O que cada um de nós pode fazer para contribuir?
Até lá, pessoal!
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.